Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Olá, eu sou Isabel Wittmann.
Eu sou Rosana Iris. Antes do programa, nós queremos agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinol, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e o madrinho Thiago Maia.
É, o Feito por Elas, como vocês sabem, é um podcast independente. A gente doa as nossas horas de trabalho para produzir o conteúdo para você que está nos ouvindo. Mas a gente tem gastos com servidor, equipamento, hospedagem, edição e várias outras coisas. Então, se você puder colaborar com o nosso trabalho, apoia a gente nos nossos financiamentos coletivos. Né, que são o padrim.com.br, o catarse.me e o patreon.com, todos eles / feito por elas, tudo junto. A gente tem categorias de vários valores e também várias contrapartidas diferentes para cada uma delas, então dá uma olhadinha lá para ver o que interessa mais. E claro, né, como a gente sempre fala, vocês também nos ajudam demais divulgando o nosso podcast para que ele chegue a mais pessoas. E mais um recadinho antes do programa começar, esse é o nosso penúltimo programa antes do nosso troféu Alice desse ano, que é o nosso prêmio anual, né, de melhores do ano aí, prêmio dos melhores trabalhos das mulheres no cinema no ano que passou. Então a gente vai deixar o link pro formulário aonde a audiência pode votar também nos seus filmes, diretoras, atrizes preferidas do ano, enfim, que também temos as categorias, então, de voto da audiência. Então, se você quiser participar do nosso troféu Alice, também pode votar pelo link que vai ficar na postagem lá no nosso site. E, bom, depois do programa mais recente, né, que foi sobre Filhas do Pó, a gente tem mais um programa que é um filme que tá fazendo aniversário redondinho esse ano, né? Porque a gente, na verdade, tava com esses dois programas indefinidos e o que a gente fez foi dar uma olhadinha lá na nossa tabela de filmes que ainda não tiveram programas e ver quais estavam fazendo aniversário em 2021, né? Pra colocar essa pauta aí, né? Então, o filme desse programa vai ser o filme alemão Senhoritas em Uniforme, que foi lançado em 1931 e então tá completando 90 anos. A gente podia até arriscar de esperar ele fazer o centenário, né? Mas sabe-se lá se ainda vai ter Feito por Elas daqui a 10 anos, né? E fazia tempo que a gente não voltava tanto no tempo, que a gente não fazia um programa tão no passado, né? Com um filme tão histórico. Acho que o último tinha sido a Dorothy Arzner, que tinha alguns filmes dos anos 30 que nós mencionamos. Então, pronta, Rosana, pra essa viagem no tempo aí?
Bem, eu vou aqui de programa da Marvel pra filme do alemão dos anos 30. Adorei. Vamos aí.
E detalhe, né? Programa da Marvel, no caso do Loki, com viagem no tempo, né? Então.
Ah, então, assim, ó. Altas referências aqui, Isabel. Altas referências.
É tudo conectado. Isso aqui é tudo um universo compartilhado do Feito por Elas. E pra começar, eu queria só dizer que esse filme, ele é, assim, perfeito pra gente pensar nessa coisa do contexto histórico, em relação à produção do filme, ao contexto da época e ao próprio resultado, né, do filme. Então eu vou ter que divagar um pouco sobre isso nesse momento que geralmente é a apresentação da sinopse, né? Então esse filme, ele foi dirigido pela Leontine Zagan. Ele é adaptado de uma peça que foi escrita pela Krista Winslow. E a Krista era uma mulher que era abertamente bissexual, então tem documentado relacionamentos dela com homens e com mulheres, e ela escreveu essa peça inspirada pelas experiências dela que estudou em um internato, né? Então a própria Krista adaptou o roteiro pro filme, junto com o também roteirista Friedrich Damann, e a história é sobre uma adolescente, a Manuela, que perdeu a mãe muito cedo, e aí uma tia dela mandou ela estudar no internato, um internato pra meninas, né, que tem uma estrutura super rigorosa, e isso tudo tem em comum com a história da Krista, né, que perdeu a mãe muito cedo, enfim, foi enviada pela tia pra estudar no internato, né. E aí lá, a Manuela se apaixona por uma das professoras, né, que é a Fraulein von Bernburg, e essa professora, ela costuma tratar as alunas com mais carinho do que as outras, porque no meio de todo esse rigor, ela acredita que um pouco de afeição pras meninas faça bem, né. E aí entra esse contexto, né, que a Alemanha, e em específico Berlim, tinha se estabelecido ali no começo do século XX como um tipo de paraíso LGBT, né? Eu até mencionei sobre isso no Feito por Elas Indica, que é o nosso programa extra para madrinhas e padrinhos, né? Quando eu falei sobre o cabaré, né? Então, pessoas de vários lugares da Europa iam para viver em Berlim, né? Porque era esse espaço, digamos assim, mais progressista e mais acolhedor, né? E tinha lá centros de pesquisa sobre sexualidade, então tinha essa frente da ciência, vamos dizer assim, né? Mas também tinha cafés, tinha cinemas, tinha uma vida noturna super intensa, né? Toda voltada para as pessoas LGBTs, todas as letrinhas aí, né? Então, para quem assistiu aquele filme Garota Dinamarquesa, eu não gosto muito desse filme, mas enfim, ele retrata esse momento, né? Que se passa na década de 20 e tem ali, dada a questão da transgeneridade, como que se estava pesquisando naquele momento a questão da transgeneridade, né? E o próprio Cabaré, que eu mencionei, né? Que é o musical do Bob Fosse com a Liza Minnelli, que eu, aí sim eu recomendo demais, que é um filme maravilhoso, né? Que aí mostra também toda essa boemia ali dos anos 20, né? Em 1919 foi criado o Instituto para o Estudo da Sexualidade, que em tradução livre do Institut für Sexualwissenschaft. Gastei meu alemão!
Arrasando nas pronúncias em alemão. Meu Deus, arrasou demais. Eu tô só anotando essas pronúncias em alemão aqui. Eu falei, olha só como ela tá falando.
Gastei, mano. Aqui, mas eu acho que não é sexual, acho que é sexual. Mas enfim, é isso aí. Era o Instituto de Pesquisa de Sexualidade, né? Em 1919. E aí, nesse mesmo ano, o diretor do instituto, que era um médico, né, um sexólogo, o Magnus Hirschfeld, ele roteirizou um filme que se chamava Diferente dos Outros, que era sobre dois homens que se apaixonam. Era um filme bem progressista, que advogava a favor desses dois homens, enfim, exemplificando a experiência gay naquele momento, né? E foi nesse contexto, então a gente tem ali toda uma efervescência cultural, né, uma subcultura LGBT muito presente no contexto ali da sociedade berlinense, e também essa efervescência científica que o Senhoritas em Uniforme foi concebido, né, então primeiro a peça, que a Krista passou vários anos escrevendo, reescrevendo, tem várias versões, e até a adaptação no cinema, né. E esse filme foi um sucesso absoluto na época. Ele ganhou o prêmio de melhor perfeição técnica, veja só esse prêmio, no Festival de Veneza, né? E ele também foi premiado como melhor filme estrangeiro no Festival de Junpo, no Japão. E ele também foi listado como um dos 10 melhores filmes estrangeiros naquele ano no National Board of Review nos Estados Unidos. Então, assim, a gente vê que ele não foi concebido especificamente como um filme de nicho, né? Porque muitas vezes acontece o quê? As pessoas dizem isso é cinema LGBT ou isso é cinema queer e coloca como um cinema de nicho e não um cinema ponto, né? Esse filme ele foi concebido como cinema ponto e teve esse sucesso todo na época, né? Embora hoje ele talvez não seja tão lembrado como talvez pudesse ser em relação a outros filmes desse momento, mas ele teve esse impacto assim que atravessou aí os continentes, né?
Sim.
E aí, Rosana, eu já começo te perguntando por essa questão de ser um filme de 31, né? Levando em conta ali a linguagem do cinema da época e tudo, né? Se tu gostou do filme.
Primeiro, eu achei muito chique esses reconhecimentos internacionais todos. Melhor perfeição técnica. É tipo o melhor prêmio, assim, basicamente.
Porque não existe mais, né, um prêmio desses.
É, por que não existe mais isso? Todas as coisas legais acabam... Não existem mais aquelas dramáticas. Prêmio de melhor perfeição técnica não tem mais no Festival de Veneza, olha, sinceramente, né? Acontece o quê? Joker ganha esse negócio. Mas enfim. Então, eu gostei muito, eu me surpreendi, inclusive. Eu achei que ele é bem resolvido, ó, tecnicamente. De roteiro, as atrizes, a construção toda do internato ali, eu gostei bastante. Então, acho que ele é um filme realmente tá certo os jovens lá de Veneza que premiaram ele como perfeição técnica aí.
É, inclusive, eu esperava ser um filme muito mais melodramático, vamos dizer assim, pela época em que foi feito, pela temática. E sim, ele, na verdade, me envolveu pela naturalidade da narrativa. Ele não é tão melodramático como outros filmes que ainda tinham a influência, por exemplo, do expressionismo alemão e tal, né?
Não, ele é só melodramático do suficiente de um protagonista adolescente, né? Que tá sofrendo por amor e essas coisas. Mas sim, concordo também.
Pois é, e aí eu fiquei pensando nessa coisa da linguagem, né? Porque eu fiquei reparando na câmera, né? Porque esse também é um momento de transição ali no cinema, né? Que é do cinema mudo pro falado. Então eu até fui olhar ali outros filmes da época que eu tinha assistido, e aí tem, por exemplo, Tabu do Murnau, que é um filme que não é falado, né? Mas a gente tem o Frankenstein, né? Que todo mundo lembra do It's Alive, né? E então, assim, tava saindo de tudo nesse momento, né? Ainda tinha os dois tipos de filme em paralelo, né? E essa transição de tecnologia foi muito trabalhosa, né? Porque as primeiras câmeras que funcionavam ali com captação de som simultâneo eram trombolhos gigantes, então dificultavam muito a movimentação elegante que já era uma característica do cinema dos anos 20. O cinema dos anos 20 era extremamente sofisticado, né? E aí quando a gente chega no início dos anos 30, os filmes sonoros, eles são meio engessados em termos de estética, se comparados com os filmes dos anos 20, né? E a Leontine Zaga, né, ela tenta, né, na abertura, por exemplo, ela tenta criar esse dinamismo da movimentação de câmera, então a gente tem ali umas mulheres conversando numa sala, aí entra uma mulher, aí a câmera meio que pula pra essa outra mulher que aparece na porta, né, depois pula de novo pra uma outra mulher que tá num segundo plano e que começa a falar, então quem fala recebe a atenção da câmera, né, e assim vai. Mas é um negócio um pouco truncado, assim, né, a gente percebe um pouco essa dificuldade. Mas também tem umas tomadas que eu achei bem bonitas, tanto pra cima quanto pra baixo, lá numa escadaria com um vão central, que depois tem um papel importantíssimo no desfecho do filme, né? No geral, eu acho que é um filme bastante estático, a maior parte das cenas é com câmera parada mesmo, imagino que justamente pela dificuldade tecnológica desse momento, mas eu acho que é interessante, porque é o que era possível fazer, né, nesse contexto.
Sim. Isso da linguagem da época, eu também acho que dá pra você ver bastante lá no filme, porque eu acho que ele tem muita cara de cinema mudo em alguns momentos, na minha opinião, sabe? Principalmente os cortes, a movimentação dos atores, eu acho que ele lembra um pouco ainda essa construção do cinema mudo, né? Com a situação que ele é falado, que ele tem até músicas em algum momento, etc. E daí, que você tava falando dos filmes dessa época, eu fui olhar também, porque eu, infelizmente eu não vi muitos filmes dos anos 30, mas se você vê alguma coisa tipo aquele Freaks, né, ou mesmo Aconteceu naquela noite, eles já têm uma cara mais de cinema falado, na minha opinião, as transições já é menos brusca, eu acho que eles já funcionam melhor dessa narrativa, né? Aqui eu acho que a galera tá patinando ainda um pouco. Mas como você falou, eu acho que pro filme funciona, e eu acho que tem algumas coisas interessantes, como isso, como eles usam o internato, né? Então tem essa questão da escada, que é legal, tem a questão da sala que elas dormem, né? O quarto delas, tem a cela do da festa, da peça de teatro. Então, enfim, eu acho que eles tentam suprir um pouco essa falta de mobilidade da câmera com usar um pouco melhor os espaços, assim. Mas em alguns momentos fica meio estático mesmo, né?
Engraçado que tu mencionou Aconteceu Aquela Noite, que pra quem ouviu o nosso especial de Dia dos Namorados desse ano, vai ser o nosso filme de especial de Dia dos Namorados ano que vem, já está prometido. Porque é um filme de 34, então só 3 anos depois, uhum, né? E aí a gente vê que é um filme que já tá, assim, completamente configurado dentro do que a gente entende hoje num cinema contemporâneo. É um filme com uma linguagem completamente contemporânea, que poderia ter, sim, sido feito ano passado, sabe?
Totalmente, totalmente.
E
concordo.
3 anos de diferença, assim.
Sim. Nossa, ele é muito moderno, né, esse filme.
É.
Por falta de palavra melhor, assim, ele é muito... É isso, ele já tem meio que a linguagem que a gente estabeleceu no cinema como hoje em dia, né?
Mas é isso que eu acho interessante, essa passagem. Se a gente pensa o cinema dos anos 10, que ainda é aquela coisa que é totalmente influenciada pelo vaudeville, pelo teatro de variedades e tal, né?
Uhum.
E aí o cinema dos anos 20, que já se estabelece como uma narrativa tão particular, assim, tão própria, né? E aí todas essas mudanças tecnológicas que acontecem dos anos 20 pros 30, que é a chegada do som e depois a chegada da cor, né? Acho que é um período muito rico pra gente pensar de que forma também essa linguagem foi se alterando com as mudanças tecnológicas, né?
Sim, total, total.
E aí, pensando na história do filme, né, tem uma coisa que é o fato de que ele é considerado o primeiro filme a centrar essa narrativa no romance entre duas mulheres. Não necessariamente... Não é exatamente algo que seja recíproco, né? Enfim, uma delas tá apaixonada pela outra. A Manuela tá apaixonada pela professora, né? Mas é considerado, né, que é o primeiro filme que a protagonista, né, ela é apaixonada por outra mulher. Enfim, tem esse romance delineado, né? Porque tem a Caixa de Pandora, que agora eu não me recordo, acho que é de 29, que é do Georg Pabst, né, com a Louise Brooks. E tem uma personagem lésbica que é apaixonada pela personagem da Louise Brooks, mas ela é secundária, né? A protagonista é a Louise Brooks, né? Enfim, e tem o Anjo Azul, do Sternberg, com a Marlene Dietrich, que eu acho que é de 30, então são filmes anteriores, né? Que também tem, assim, insinuações sobre a sexualidade aí sim da protagonista, mas é insinuado, não é algo que a história afirma, como é o caso aqui desse filme, né? E aí é curioso, né? Porque todos são filmes alemães, né? Então, é um exemplo daquilo que eu tava falando, do Zeitgeist, né? Daquele momento em, sim, que a Alemanha tava muito liberal em relação aos outros lugares ali, Europa, Estados Unidos, né? Os outros cinemas que a gente consome desse momento, né? Que geralmente são os europeus e estadunidenses, né? E acho interessante isso, né? E também acho interessante a forma como esse romance é retratado, porque é bem natural, assim, né? Então mostra ali que as meninas têm os crushes delas, né? Elas ficam trocando bilhetinho pra combinar quem que vai sentar no lado de quem, porque tá afim da outra menina, aquela coisa, né?
Ó, o jovem.
O jovem.
Age igual em qualquer época.
É. E aí tem a peça de teatro que tu falou, né? E aí, como são todas meninas, tem os papéis masculinos, elas também interpretam. Então, a Manuela mesmo interpreta um homem, né? E aí, nos bastidores, elas estão conversando. E é interessante, porque mostra ali que tem outra menina conversando ali com ela. E essa outra menina fica, tipo, acariciando, fazendo um carinho na perna dela, né? Então, a gente vê que tem uma intimidade entre as alunas que é física, né? Se expressa de uma maneira física, uma proximidade grande entre elas, né? A convivência ali, né? E também todas elas têm essa predileção, né, pela professora Fraulein von Bernburg, né? Então tem, tipo, uma menina que escreveu as iniciais da professora no braço. A própria Manuela, quando recebe o uniforme que é usado de outra aluna anterior, vê que dentro do uniforme, né, tá escrito, né, alguém escreveu na bainha, né, da roupa, pelo lado avesso, né, o nome da professora, enfim. Então, bem aquela coisa de adolescente, né, de ficar naquela fixação, né?
Sim.
E aquilo, né? Elas não veem ninguém fora. É só dentro do internato. Todos os estímulos delas ali são internos, são limitados, né? E tem muitas brincadeiras ali, né? Com flerte, com namorinho, né? Mas não tem nenhuma convivência masculina também, né? A gente só vê os homens nas fotos, né? Que algumas meninas têm, tipo, alguns atores pendurado no armário, uma coisa assim, né? Então, a presença masculina, ela é bem distante, né?
É, uma coisa que eu acho muito legal no filme mesmo é essa retratação de adolescente, assim, de como elas interagem, que você já comentou um pouco, mas aqui eu vou fazer a comparação freestyle com Little Woman da Greta. Que no filme, você vê, no filme da Greta, né, você vê as irmãs falando atropelado, né, falando uma em cima da outra. E eu lembro até da Greta comentando na época de divulgação do filme, como irmãs conversando é assim, né, então não é aquela coisa ordeira que você vê no cinema, que uma fala, tem pausa, daí outra fala, tem pausa, sabe? Uhum. Não, é uma falando em cima da outra, subindo em cima da outra, é isso o tempo inteiro, né? E aqui a gente vê meio que a mesma coisa, né, se você pensar que as meninas do internato, elas têm uma reação super próxima, né, como você falou, elas estão sempre juntas, e ela acabou tendo esse tipo de interação caótica também, né? E, enfim, essa coisa da apaixonite adolescente também eu achei muito bem feito, assim, porque, gente, é igual qualquer filme adolescente que você assistir, gente. Não tem diferença alguma.
Uhum.
E outra coisa que eu gostei, daí já mais na parte narrativa do filme, de direção, na verdade, que é como eles constroem certas cenas de situações banais do dia a dia, por assim dizer, com uma hora de cerimônia, assim. Então tem, tipo, aquela cena que elas vão tomar banho, sabe? Que, uhum, tem todas as meninas indo tomar banho. E tem uma cena também do boa noite da professora, que, claro, tem um outro contexto ali e tal, mas daí ficam todas as meninas no mesmo lugar, tá? E tem toda aquela aura, assim, de, tipo, cerimônia também, que eu gostei bastante.
É curioso isso, porque, na verdade, são rotinas e disciplinas ali, né? Porque é tudo, uhum, muito controlado, né? É tudo muito rigoroso e militar, assim, né? A forma como elas marcham, a forma como elas cantam parece, sim, militar, né? Mas tem uma diferença, né? Porque essa cena da boa noite é protocolar nesse sentido de que vai a professora dando boa noite pra cada uma delas, assim. É uma ordem, né? Mas é realmente dentro daquela filosofia da professora, né? De que é algo que foge do rigor, que é o cuidado das outras professoras, né? Ela não, ela tem essa ordem também, mas é pro afeto, né? É estranho isso, assim, mas é meio que isso, né?
É, então, porque eu acho que a questão protocolar aí seria conferir que as meninas estão na cama, né? Conferir se a galera tá deitada mesmo, entendeu? Só que daí com ela tem essa cerimônia do beijo de boa noite.
Né? Essa, inclusive, é uma das cenas mais marcantes do filme, né? Uma das mais conhecidas do filme, porque ela beija todas na testa, né? Nessa hora de dar o boa noite. E aí a Manuela, ela beija na boca, né?
Sim, sim.
Que é uma coisa assim, né? Enfim, eu fiquei pensando no... Nessa hora, tu lembrou do Little Women, eu pensei no Jane Eyre, da Charlotte Brontë, né? Porque também, assim, a tia dela manda ela estudar em um internato, né? Que também era um internato... No caso do Jane Eyre, era um internato pra moças que não tinham condições financeiras. Embora a tia pudesse bancar, ela não fez questão, né? E aí... Sim. Ela terminou os estudos dela lá com 18 anos e ela já ficou como professora na mesma escola, porque daí ela já tinha um emprego, né? Podia ganhar esse dinheirinho. Então, assim, nessa época, uma professora jovem, assim, alguém que terminasse os seus estudos, já tava dando aula pra pessoas que eram, tipo, de idade muito próxima,
sim,
assim, né?
É.
E a Fraulein von Bernburg, ela é muito mais jovem do que as outras professoras que a gente vê ali no filme. Eu fiquei pensando que talvez fosse uma situação assim, que ela não tem, na verdade, tanta diferença de idade, assim, para as alunas. Porque eu pensei um pouco nessa questão da diferença de idade, lembrei também do Me Chame Pelo Seu Nome, né? Que um dos personagens tá terminando o ensino médio e o outro tá lá fazendo a faculdade, né? E aí parece que é uma diferença enorme de idade, mas na verdade tá perto, assim, né?
Sim.
E aí eu queria te perguntar o que que tu achou disso, se te incomodou um pouco essa coisa da diferença de idade.
Então, sinceramente, não me incomodou. Eu acho que tem a ver muito pela linguagem do filme, que a gente vê claramente que é de outra época, né?
Uhum.
E também tem a questão de não acontece muita coisa também. É muito diferente de Me Chame Pelo Seu Nome.
Uhum.
E é isso que você falou, é, tem muito mais o envolvimento da Manuela do que da professora, né? Tipo,
uhum,
se ela sente alguma coisa, ela não demonstra, pelo menos, né? Então a gente só vê essa apaixonite vindo da Manuela. E adolescente apaixonada é insuportável, né, gente? Pelo menos. Mas daí fica aquele drama, aquela hora que ela se joga no chão por isso, na professora, assim, eu falo, ai, gente, olha só, segue igual, não é mesmo? Mas eu acho que essa questão da época e da falta de reciprocidade aí não me deixou me incomodar tanto com isso, mas não fica muito claro também a idade delas, assim, né? Parece que elas são próximas, mas a gente não sabe, né?
Pois é, mas assim, essa coisa da reciprocidade eu fico pensando porque a professora, na verdade, ela demonstra interesse, mas não necessariamente interesse afetivo, amoroso, sexual, sim, assim, uhum, mas o interesse em cuidar da Manuela, tanto que a Manuela tem lá, tá com as anáguas furadas, porque a tia mandou ela só com as roupas velhas, né? E aí, sim, a professora vai lá e dá uma anágua pra ela, e aí isso gera um escândalo depois, né? Porque assim, é uma lingerie, né? Mas a menina não tinha anágua pra usar com o uniforme, né? Então, assim, ela se preocupa com a Manuela, mas não necessariamente isso significa que era um interesse recíproco no sentido do que a Manuela sentia por ela, né?
Sim, sim. Isso do uniforme, só fazendo um parênteses, que eu achei muito engraçado quando eu vi no filme, que tem uma hora que tem uma punição, eu não lembro exatamente agora qual que é a cena, que dá ela falar, ah, você vai ficar sem fazer isso, sem fazer aquilo e sem usar o uniforme. Eu falei, gente, a punição era não usar o uniforme, tá ligado? Tipo, que elas eram tão na... apegada àquilo, como você falou, né? É uma escola quase militar, né? Elas são filhas de militares, né? A diretora, uhum, até diz, né? Se Deus quiser, elas vão ser mães de militares e tal. Então é curioso, assim, né? Como eles constroem isso. Dessa característica militar, né? Mesmo pro...
Pois é.
Pro internato.
A diretora, aquela hora que ela fala, assim, que... Não lembro exatamente as palavras que ela usou, mas ela fala, assim, que passar fome é bom pra... Mais ou menos, tipo, passar fome é bom pra formar caráter, né?
Sim, sim, exatamente.
Tem que diminuir a comida das meninas, que é bom passar um pouco de fome aí, que é melhor pra crescer aí mulheres bravas.
Sim.
Pedagogia, pedagogia.
Não, pedagogia aí, ó. Queria comentar só a questão do álcool no filme, né? Porque tem uma cena que a Manuela bebe um poncho lá. E eu não entendi também porque só ela fica muito louca, o resto da galera não fica.
É porque ela mostra que ela tá bebendo bem mais ponche do que as outras meninas.
Ah, tá.
E, tipo, tem umas que até oferecem pra ela os delas, assim, né? Tipo, tá. Ela bebe o dela e o das outras.
Se abraçou ali. Porque eu lembro, tem a cena da pessoa que tá fazendo poncho, que está extremamente alcoólico o negócio. E daí tem, eu lembrava dela já muito louca, entendeu? Mas beleza. Não, eu queria comentar isso, quanto a gente vê também o reflexo dessa característica militar no quanto ela é reprimida em relação a ela ter ficado bêbada, né? Vira a coisa, a pior coisa que ela poderia ter feito no internato, né? Rola uma boato que ela vai ser expulsa, né? O que que vai fazer com ela? Meu Deus, ela desgraçou a família, desgraçou todo mundo. Pela questão de ela ficar bêbada, né? Claro que tem uma conotação diferente por ela ser mulher, né? Eu entendo dessa maneira. Uhum. Mas eu acho que tem muito essa questão, é um reflexo muito da natureza militar, do lugar que ela tá e do quanto essa falha de comportamento, assim, né? Aquela, quando você sai um pouco da linha, assim, é visto nesse tipo de lugar, né? Então a pessoa fica bêbada e ficar falando do crush, e daí, meu Deus do céu.
Pois é.
No meio da festa que tem todo mundo ainda, né? Absurdo demais, né?
Pois é, mas aí é que eu acho que entra uma particularidade, porque, assim, a diretora, mesmo sendo rigorosa, diz ali em algum momento, né, que é até bom que as meninas bebam de vez em quando, tipo, faça uma festinha e tal, né? Porque existe um momento de confraternização que é previsto, vamos dizer assim, né? É que, assim, é um rigor a maior parte do tempo, mas elas sabem que de vez em quando precisa ter um escape, né? Só que aí é que eu acho que é interessante também a forma, né, como o filme trata essas relações e os interesses afetivos ali das meninas, né? Porque mostra que é normal esses interesses de uma pela outra ali aparecer, né? Mas também mostra que tem alguns certos códigos que precisam ser seguidos e que são códigos implícitos. Sim. Obviamente não estão escritos e não estão falados em lugar nenhum, né? Então, assim, as meninas, elas falam do interesse que elas têm uma pela outra na brincadeira, né? É aquela coisa meio bobinha, meio juvenil, né? Meio... é aquele flerte na brincadeira mesmo, né? Só que quando a Manuela bebe ali e começa a falar sobre a professora, né? E aí ela menciona que a professora deu a anágua pra ela e que por isso a professora também deve amar ela como ela ama a professora, né? Aí ela meio que quebrou esse contrato, né? Essa regra, porque ela falou aquilo num tom que era de seriedade, apesar da embriaguez dela, né? Não foi algo casual, ela botou peso ali nas palavras dela, né? E aí eu acho que é isso que diferencia ela das outras. É claro que o fato de ela beber, de ela ter ficado bêbada, né, alcoolizada ali, pesa na punição dela, mas eu acho que o principal que leva ela àquela exclusão, que a diretora manda ela ficar trancada, separada das outras meninas, sim, e tudo mais, sim, é mais pelo fato de ela ter falado com todas as letras do interesse amoroso que ela tinha pela professora. Essa é a quebra do contrato social, porque o bebê de vez em quando tá implícito na rotina escolar. E o brincar sobre os crushes também, mas o levar a sério aquilo como um amor, como um relacionamento, enfim, colocar daquela forma, aí ela, tipo, como se fosse ela passou dos limites, né?
Sim, sim, entendi. Eu discordo, mas tá bom.
Não, discorra, discorra.
Então, eu entendo o que você quer dizer da questão do crush. Eu sei que ela fica nessa brincadeira o tempo todo, né? Elas não afirmam. Mas é uma coisa também muito enraizada na cultura do internato, assim. Mas eu acho que eles têm esse reflexo da natureza militar muito forte, assim. E eu acho, sim, que o beber, por mais... é o tipo daquela coisa que acontece, mas não acontece. Ah, tem o poncho lá, mas elas não vão beber muito, sabe? Mas, gente, pelo amor de Deus, eles são adolescentes, tá ligado? Tipo, não é possível que isso nunca aconteceu, sabe? Que nunca alguém ficou bêbado e ficou saindo falando umas coisas, sabe? Então eu acho que, tipo, tem essa questão também dela ter afirmado mais do que você vê nas cenas anteriores, o interesse amoroso. Mas eu acho que também tem ela quebrar uma regra do lugar, assim, o que é esperado dela, tá? Então é esperado que ela faça a apresentação lá, dê uma conversadinha e dê umas risadas e fique por isso, entendeu? E dela não, a dela fica muito louca lá e sai se declarando pra crush, se joga no chão. Como é adolescente faz, entendeu, gente? É assim.
É, tem uma coisa de um moralismo que vai pra todos os lados, né? Então,
sim,
tanto que,
sim,
assim, as professoras já tinham falado na reunião lá de professoras que, tipo, ela era a melhor aluna em todas as matérias, né? Então, assim, ela ia ser expulsa por esse evento, né?
Exclusivo por esse motivo, isso.
E aí, tanto que no teatro, ela interpreta lá o mocinho, e aí na saída ela foi parabenizada, mas falaram, da próxima vez declama mais e com menos emoção, porque era um romance, né? Então, assim, eles não queriam a exibição do romance, queriam que, tipo, decora suas falas e declama elas, não precisa se envolver com a história do romance. Então, assim, é tudo, é o rigor do conhecimento, mas não tem o espaço, a abertura pro sentir aquilo ali, né?
Sim. Sim, é. Eles são muito rigorosos nesse sentido também, né? Da emoção, né? Não, você não pode mostrar o que você tá sentindo, né? Que é isso que vem dessa natureza militar, eu acho também, desse moralismo, né? Dessa contenção, assim, da sociedade dessa época, né?
Pois é, isso que eu ia dizer, porque daí a gente volta para aquela conversa lá do início, né? Do contexto histórico, do momento em que o filme foi feito, porque, assim, a gente fala como que a Alemanha era tão acolhedora para as pessoas LGBTs nos anos 20 e tal, mas, assim, o filme já é de 31, né? Então, assim, sim. Alemanha, anos 30, que delícia, né?
Que baita lugar pra estar.
É, e aí, assim, o Hitler ascendeu ao poder em 33, né? Só que o Partido Nazista já tava lá, todo vapor, na propaganda, bem antes de 33, né? E a sociedade alemã, mesmo quando o país era mais pulverizado ali antes da unificação e tal, sempre teve essa coisa do romantismo, né? O romantismo que é muito relacionado ao nacionalismo, né? E aí o nacionalismo com todos os seus desdobramentos negativos que a gente conhece, né? E aí tem uma hora no filme que acho que é uma professora lá que ela fala que o espírito alemão deve ser cultivado, né? Então é essa vibe, né? E aquilo que tu falou, né, que a diretora também diz, né, as meninas são filhas de soldados, se Deus quiser vão ser mães de soldados, né? Aí eu lembrei da Fita Branca, do Haneke, né, que é um filme, assim, que mostra ali que tem uma violência fervilhando, né, por baixo da calmaria. Eram crianças no filme, né, mas eram crianças da geração que depois viria a crescer, né, pra ser os jovens nazistas, né. E a Leontine Zagan, ela claramente é bem crítica a essas ideologias, né? A forma como ela retrata isso mostra bem o horror ali desse confinamento, desse rigor militar, do tratamento que as meninas são submetidas, né? E também mostra, né, como que tá inserido ali na rotina e tão casualmente, né, esse tratamento nacionalista e também o pânico moral, né? Então é um filme super progressista, não só pela temática LGBT, se a gente pensar o contexto da época, mas também a abordagem dela, que é muito anti-autoritarismo, é muito anti o que viria a ser depois. Bom, já era nesse momento, mas enfim, a Alemanha nazista, né? Assim, ainda não era o governo nesse momento, mas a ideologia já estava perpassando ali a sociedade, né? Então, e aí pensando, né, nessa coisa, né, de são filhas de soldados ou ser mães de soldados, né? A Leontine Zagan não tinha como prever que em 38 ia começar a guerra, né? Então, só 7 anos depois. Só que aí, se a gente pensar pela idade das alunas que estão ali no filme, né? E num contexto heteronormativo e tudo mais, ao invés de elas serem mães dos soldados, elas seriam esposas dos soldados, né? E o regime nazista tinha todo aquele incentivo, né? Para as boas mães, muitas aspas, gerarem crianças arianas, muitas aspas, né?
Socorro.
É, então. E aí a Leontine era de família judia, ela fugiu da Alemanha em 33, que foi o ano em que o filme foi banido da Alemanha por retratar o relacionamento entre duas mulheres. E aí aquele instituto de sexualidade que eu tinha mencionado lá também teve os livros queimados em 33, que foi aí que começou aquele esquema, né, de queimar os livros e tal. Os negativos do filme também foram queimados, dos Senhoritas em Uniforme, só que os nazistas não tinham controle sobre uma coisa, que foi o sucesso internacional do filme, né? Então, assim, a gente tem acesso a esse filme hoje, que ele foi completamente destruído na Alemanha, mas porque ele tava circulando nos outros países, né? E aí eles não tinham como pegar.
Sim.
E a Hertha Tjelli, que foi a atriz que interpretou a Manuela, ela fugiu também da Alemanha em 37, porque ela ofereceram pra ela atuar em propaganda do Goebbels e ela se recusou, né? E pelo que eu tava lendo, uma boa parte das atrizes e também algumas pessoas da equipe do filme eram judias. E então, quem não fugiu se fala que morreu nos campos de concentração. E a própria Herta Cheli diz sobre isso, eu li ela, alguma citação dela falando que quando elas fizeram o filme, obviamente, nem sabiam quem era judia e quem não era. Ela disse que só foi sabendo depois, quando essas pessoas foram mortas pelo regime, né? Então, é foda, né? Porque, assim, a mudança tão drástica, né? De, tipo, ser um país que era super acolhedor ali, que vivia uma efervescência em vários campos, né? E em poucos anos, assim, foi essa virada. Virou esse antro de obscurantismo e de violência, né?
Nossa, é isso que eu ia falar agora. Tipo, muito pouco tempo, né? Tipo, o filme foi feito, que os filmes eram feitos de maneira mais rápida, assim. É. Mas ele teve um puta sucesso internacional e tal. E daí, pá, banido, porque o regime instaurado já subiu ao poder. E daí já cortou tudo essas coisas, gente. É impressionante mesmo, assim, né? É isso, tipo, existia essa realidade deles na Alemanha que permitia isso. E daí, tipo, 3 anos depois não tinha mais, né?
É, num piscar de olhos, assim.
Ah, total.
E, tipo, o filme foi feito em 31, em 32 foi que ele rodou o mundo, que Festival de Veneza, esse negócio do National Board dos Estados Unidos, foi tudo em 32. E em 33 já era Hitler no poder e o filme banido.
Ah, é impressionante mesmo.
A bad.
Baita maneira de acabar esse programa, Isabel.
Olha, mas, pra não acabar numa nota pessimista, as pessoas responsáveis pela realização do filme, né, tanto a Leontine Zagan como diretora, quanto a Krista Winslow como roteirista, não tinham como prever o que ia acontecer, né? Então, aquilo que eu mencionei de como o filme é anti esse autoritarismo, anti o moralismo e tudo mais, fica muito claro no final, né? Porque o final, tudo encaminha pra gente ter a impressão de que vai ser aquele final trágico do romantismo, do autossacrifício. E, no final, isso não acontece, porque as próprias alunas intervêm, acolhem a Manuela, né, mostram pra Manuela que tá tudo bem, e a gente tem a cena final, que é a diretora indo embora pro escuro, assim, sozinha, ou seja, aquela figura que era a rigidez, o controle da pauta da moralidade lá e tudo mais, o militarismo, essa é a figura que é preterida e deixada de lado no final do filme, né?
Sim, sim. É, ela recusa mesmo essa narrativa, né, por assim dizer, essa ideia do militarismo, né, dessa, esse moralismo da vida, né, ela recusa mesmo, né, e essa questão da Manuela ser salva pelas meninas, eu gosto bastante, assim, também, acho que significativo, né, é bem legal como ela constrói isso, como estão todas atrás dela, né, estão todas as meninas correndo atrás dela, e daí elas conseguem pegar ela lá, tal, é bem significativo mesmo.
É, então, assim, é uma proposta de desfecho que foge da tragédia. E, na verdade, abraça. Tem uma hora que até a professora fala: o que você chama de pecado, eu chamo de amor, que pode assumir várias formas. Então, assim, é um desfecho que é super acolhedor, né? Para as experiências ali da Manuela e tudo mais, e para a perspectiva de vida que ela teria nesse contexto diegético, porque na vida real as meninas daquele momento não tiveram isso por causa do nazismo, né? Então.
Sim, então a gente termina numa nota mais otimista.
Otimista, porque a arte salva.
Olha só, que bonito, Isabel. Adorei. Bem, links e referências, como sempre, a gente deixa listado no post. Comentários, vocês podem mandar pro nosso e-mail, contato@feitoporelas, ou no nosso site, feitoporelas.com.br. Avalie a gente no Apple Podcasts ou no aplicativo que você usa. E além do site e do feed, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts, além do YouTube.
Sigam a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Letterboxd, é só procurar pelo Feito por Elas. Nós temos também um grupo no Telegram, que é o melhor lugar da internet, né? Basicamente. E o link para entrar no nosso grupo do Telegram para conversar sobre cinema, mas também sobre bichinhos, plantas, política e várias outras coisas.
E Succession no momento.
Vai ficar lá no post para quem quiser entrar. E o nosso próximo programa vai ser sobre Minha Vida Sem Mim, um filme que é dirigido pela Isabel Coaché, que eu não sei se fala Coaché, Coacê, Coazê.
Nossa, é mesmo, né? Não sei também. Coaché.
Clichê. É isso. É o filme da Isabel que não sou eu. Assistam.
Eu vou me referir a ela assim. A Isabel que não é você.
E obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Valeu, gente. Tchau, tchau. Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Rosana Iris.
Produção, Isabel Wittmann.
Edição, Domênica Mendes.
Arte da capa, Amanda Menezes.
Vinheta de abertura composta por Felipe Aires.
E locução da vinheta por Débora Garcia.